Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 21 de julho de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Mercosul reduz para 10% alíquotas para importação de mercadorias de países de fora do bloco.
Para presidente Jair Bolsonaro, a medida auxilia na redução da inflação.
Defendemos a redução da tarifa externa comum, o que dará uma importante contribuição no combate à inflação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Micro e pequenas empresas vão ter acesso a 90 bilhões de reais para financiamentos. Luciana Colares de Holanda.
A maior parte desses recursos vai vir dos bancos. O que o governo vai fazer é bancar as garantias como forma de facilitar o acesso ao dinheiro.
Registrar uma ocorrência policial sem sair de casa.
Delegacia virtual já está em funcionamento em 10 estados. Cleide Lopes.
Qualquer cidadão a partir de 18 anos que tem uma conta ativa no gov.br pode entrar na delegacia virtual, selecionar o estado e registrar o delito cometido.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Inazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Os países integrantes do Mercosul reduziram para 10% as alíquotas da tarifa externa comum, chamada de TEC.
A taxa incide sobre várias mercadorias importadas de países de fora do bloco.
A decisão foi confirmada durante a reunião com os chefes de Estado do bloco, que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro de forma virtual.
O Mercosul, composto por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, decidiu reduzir em 10% as alíquotas da tarifa externa comum aplicada em produtos importados de fora do bloco. A medida vale para cerca de 80% dos produtos. É a primeira revisão horizontal do universo tarifário desde a implantação em 1995. A meta é aumentar a competitividade do Mercosul e fortalecer os processos produtivos regionais. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira no Paraguai, durante reunião presidencial do bloco e de países associados. O presidente Jair Bolsonaro participou de forma virtual do encontro e defendeu a redução tarifária como medida de combate à inflação.
O Brasil tem atuado para que o Mercosul tenha papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos. Por isso, defendemos a redução da tarifa externa comum, o que dará uma importante contribuição no combate à inflação.
Neste ano, o Brasil exportou cerca de 10 bilhões de dólares para os países do Mercosul e importou por volta de 8 bilhões e 700 milhões de dólares. Mais de 90% das vendas brasileiras para o bloco correspondem a produtos da indústria de transformação, destacando os setores automotivo e de máquinas e equipamentos. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância de fortalecer a região.
Nosso entorno regional é prioritário, ainda mais no atual cenário. Precisamos continuar a ampliar nossos fluxos de comércio e de investimentos na América Latina e no Caribe, fortalecendo as cadeias regionais de valor e reduzindo nossa vulnerabilidade externa a crises internacionais.
O Mercosul também concluiu as negociações do Acordo de Livre Comércio com Singapura, que tiveram início em 2018. Segundo estimativas do Ministério da Economia, o acordo pode representar um incremento de mais de 28 bilhões de reais no Produto Interno Bruto Brasileiro até 2041. Reportagem Carla Fagundes.
Atualmente, Singapura é o sexto maior destino das exportações brasileiras.
De acordo com o governo, a concentração ocorre porque o país, que é uma ilha, representa um dos principais entrepostos comerciais do planeta, concentrando o fluxo de produtos para o Sudeste Asiático.
As fronteiras brasileiras com o Paraguai, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, têm recebido nos últimos 3 dias ações de combate a crimes como contrabando, descaminho, narcotráfico e garimpo ilegal.
A Operação Ágata Oeste das Forças Armadas.
4 mil militares monitoram a região com vistorias de veículos, postos de bloqueio, revistas e patrulhamento.
No Brasil, a operação é coordenada pelo Ministério da Defesa em parceria com os órgãos de segurança estaduais.
Pela primeira vez, autoridades paraguaias também estão participando da operação, promovendo ações paralelas e coordenadas do outro lado da fronteira.
Novos recordes históricos de arrecadação no primeiro semestre deste ano.
As receitas do governo com impostos e taxas somaram mais de 180 bilhões de reais em junho, 18% a mais do que no mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano, a arrecadação teve alta de 11%.
O resultado foi puxado pelo aumento do lucro das empresas, o que, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai contribuir para a redução de impostos.
A arrecadação total do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas atingiu em junho 181 bilhões de reais, uma alta de 18% em relação a junho do ano passado, descontada a inflação. No acumulado do primeiro semestre deste ano, também houve aumento. A arrecadação alcançou o valor de 1 trilhão e 90 bilhões de reais, um acréscimo de 11%. São os melhores resultados da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. Entre os fatores que puxaram o resultado, o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, destacou o aumento do lucro das empresas.
Foram quebrados todos os recordes, foi bem superior às estimativas que foram levantadas até então. E esse ganho em arrecadação para o primeiro semestre de 2022 se deve justamente à tributação sobre o lucro das empresas, o que representa, de fato, uma sinalização muito positiva do crescimento econômico.
Os dois tributos que incidem sobre o lucro das empresas são o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Juntos, eles totalizaram uma arrecadação de 34 bilhões de reais em junho, um crescimento real de 37,5%, ou seja, descontada a inflação, com destaque para os setores de combustíveis e do comércio varejista. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os números confirmam um ritmo de crescimento sustentável da economia brasileira.
Nós começamos o ano com previsões de que o PIB ia cair menos 1,5% e agora as previsões já estão em torno de um crescimento de 2%. Isso é confirmado pelo lucro das empresas. O Brasil continua crescendo, removendo e reduzindo impostos, como foi prometido no nosso programa, e a arrecadação crescendo em ritmo forte, confirmando essa tendência de crescimento sustentável da economia brasileira.
O ministro Paulo Guedes afirmou que os recentes recordes de arrecadação estão sendo transformados em redução e simplificação de impostos e citou a recente desoneração de tributos feita pelo governo, como o Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Reportagem Natália Koslick.
Registrar uma ocorrência policial de forma mais rápida e fácil.
Já está em funcionamento a delegacia virtual do Ministério da Justiça.
Implantada primeiro no Acre, 2 anos atrás, hoje ela está integrada a 10 estados brasileiros.
Qualquer cidadão a partir de 18 anos que tem uma conta ativa no gov.br pode entrar na delegacia virtual, selecionar o estado e registrar o delito cometido. Podem ser registradas ocorrências como perda ou extravio de documento ou objeto, furto, ameaça, crime cibernético, ofensas e maus tratos aos animais. Tudo isso sem sair de casa. E o acompanhamento também é feito de forma online, como explica a analista de negócios da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Railana Berenice de Oliveira.
O cidadão ele tem a possibilidade de acompanhar o andamento da sua comunicação de fato através do próprio portal, onde ele poderá ali acompanhar o status dessa sua comunicação de fato.
A delegacia virtual funciona em 10 estados já integrados ao sistema da Secretaria Nacional de Segurança Pública. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Caso o fato a ser comunicado tenha acontecido em outro local, verifique se existe um serviço online para o registro naquele estado ou vá até uma delegacia de polícia mais próxima. Mas qualquer estado pode aderir ao novo sistema sem custo. A analista de negócios da Secretaria de Segurança Pública Econômica do Ministério da Justiça, Railana Berenice de Oliveira, destacou que a modernização do sistema facilita a vida do cidadão.
Quando o cidadão faz uso da delegacia virtual, ele tem ali à sua disposição, de forma imediata, o registro de sua comunicação de fato, né, dependendo da disponibilidade de validadores dentro de cada UF, bem como também, dependendo da natureza selecionada por esse cidadão no momento do seu registro, ele pode ter, dentro de alguns segundos, a disponibilização do seu boletim de ocorrência diretamente no seu e-mail ou também disponível ali no portal da delegacia virtual.
A delegacia virtual está disponível 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Para registrar ocorrência, basta ir ao endereço delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Aumentar a proteção a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
É o objetivo dos Centros de Atendimento Integrado, que vão passar a se chamar de Casa da Criança e do Adolescente.
A iniciativa busca reunir em um único espaço programas e serviços voltados a esses jovens.
Estados, municípios e Distrito Federal já podem fazer adesão à iniciativa.
Em Taguatinga, no Distrito Federal, um centro de atendimento abriga cerca de 60 crianças e adolescentes. A maior parte é vítima ou foi testemunha de algum tipo de violência e está sob medida protetiva. No local, eles recebem abrigo, alimentação, serviços de saúde, brincam e têm espaço para estudar e aprender, além de serem levados para a escola. A coordenadora do abrigo, Aline Ferreira, destaca que esses jovens são encaminhados pelo Estado e já passaram por vários traumas e que o trabalho dos psicólogos, educadores e assistentes sociais é tentar acolher e ajudar.
O trabalho do abrigo é executar o acolhimento institucional, que é a medida protetiva aplicada para todas as crianças e adolescentes que estão acolhidos aqui hoje. E assim, o nosso objetivo, o nosso trabalho é atender todas as necessidades de uma maneira integral. Saúde, educação, lazer, espiritualidade.
Uma portaria do governo federal definiu novas regras para a abertura e o funcionamento dos centros. A ideia é padronizar o atendimento em todo o país. Uma das medidas prevê que a criança ou adolescente não precise repetir o relato da violência nas várias fases da investigação e do processo. O objetivo é proteger a vítima, como explica o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Maurício Cunha.
O Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, que nós estamos chamando da Casa da Criança e do Adolescente, é o espaço físico, é o equipamento público que vai congregar todos os serviços, as ações, as políticas de atendimento às crianças e adolescentes que foram vítimas de violência. Com isso, o Centro Integrado vai dar vida à Lei 13.431, a Lei de 2017, a chamada Lei da Escuta Protegida, que faz todo um trabalho para a não revitimização da criança e do adolescente que foram vítimas de violência.
A portaria também indica como deve ser a estrutura desses locais, quais órgãos precisam atuar e a padronização dos trabalhos. O Ministério também oferece cursos de capacitação para os profissionais. Os estados e municípios já podem fazer a adesão à iniciativa no site do Sistema Nacional de Direitos Humanos pelo endereço sndh.mdh.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Maior acesso ao financiamento habitacional.
Caixa anuncia novas condições para a compra da casa própria.
Os detalhes daqui a pouco.
Este ano celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Contagem regressiva para o 7 de setembro. Vem com a gente.
Faltam 48 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
Elas são as maiores empregadoras do Brasil e responsáveis por 27% de todas as riquezas produzidas pelo país.
Por isso, as micro e pequenas empresas têm apoio do governo para que continuem gerando emprego e renda no país, com ações para facilitar o crédito.
Falta de garantias, taxas de juros elevadas, os motivos que travam os empréstimos para as micro e pequenas empresas são muitos, O microempresário Lucas Cabral sabe bem a importância disso. Dono de uma hamburgueria em Brasília, ele precisou de dinheiro emprestado para ampliar o negócio que começou em casa.
A gente teve muita dificuldade nas instituições financeiras que a gente faz parte. Não conseguimos um crédito muito alto, nem carência, nem taxa de juros atrativa para a gente, então realmente é bem complicado.
Mas a promessa é que essa realidade mude com o programa Crédito Brasil Empreendedor, que vai disponibilizar cerca de 90 bilhões de reais em créditos para esse público. A maior parte desses recursos vai vir dos bancos. O que o governo vai fazer é bancar as garantias como forma de facilitar o acesso ao dinheiro. Segundo Alexandre Iwata, secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, a ideia é que a obtenção do crédito seja rápida e simples.
A ideia é que o programa seja extremamente ágil, fácil e rápido para a obtenção desse crédito por parte das instituições financeiras.
Com o crédito Brasil Empreendedor, o governo alterou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A exigência de várias certidões foi dispensada. As micro e pequenas empresas representam cerca de 99% do total das empresas brasileiras. Elas são responsáveis por 62% dos empregos e por 27% do Produto Interno Bruto, o PIB. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Todos os anos, 14 milhões de empresários individuais devem enviar à Receita Federal a declaração anual do Simples Nacional.
Aqueles que perderam o prazo encerrado em 30 de junho vão saber agora como regularizar a situação e continuar a ter acesso aos benefícios do sistema simplificado.
Na declaração anual para um microempreendedor individual, devem constar as receitas obtidas durante o ano e a contratação de empregado, quando houver. Em 2022, o prazo para a entrega do documento terminou no dia 30 de junho. Quem perdeu a data ainda pode regularizar a situação mediante o pagamento de multa de até 20% do valor dos tributos declarados. A maquiadora Ana Calegar, registrada como MEI desde 2018 em Brasília, só soube agora da obrigatoriedade da declaração.
Porque o MEI é uma conta de água, é uma conta de luz. Todo mês você tem que estar lá pagando certinho, faça chuva ou faça sol. E eu não, eu nem me importei com isso. E assim como eu sei que tem várias pessoas, né? E hoje eu consegui regularizar, fiz duas declarações.
Enquanto não entregar a declaração, o MEI ficará devedor com o sistema de pagamento simplificado de tributos, podendo ter os benefícios previdenciários bloqueados. Também fica impossibilitado de parcelar os débitos no sistema do Simples Nacional. Por isso, a Receita Federal recomenda que todo microempreendedor individual que atuou em qualquer período de 2021 envie o documento. Segundo a contadora Alessandra Neiva, o processo é rápido e fácil.
É uma declaração simples, que ela vai praticamente só o faturamento. Então eles colocam lá o faturamento de janeiro a dezembro.
As instruções para o preenchimento do documento podem ser encontradas na página gov.br/Receita Federal, na aba Serviços. A guia de pagamento da multa é emitida automaticamente após a transmissão da declaração. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O surgimento de um caso de raiva humana no Distrito Federal criou um alerta sobre a necessidade de vacinação contra a doença.
Mas além de cães e gatos, a raiva também atinge bois, cavalos e cabras, o que pode causar a morte de animais, gerando prejuízos.
Para controlar os casos da doença em rebanhos nas áreas rurais, o Ministério da Agricultura tem um programa de vacinação.
A raiva dos herbívoros ocorre em bovinos, equinos, ovinos e caprinos. É uma doença que não tem cura, causada por um vírus que afeta o sistema nervoso do animal e que leva à morte. Para proteger o rebanho, o Ministério da Agricultura tem orientado a imunização dos animais. Além da vacina, é preciso controlar o agente transmissor, O principal é o morcego vampiro, que se alimenta com o sangue de bois, cabras e cavalos. O controle da população do morcego é uma das principais formas de evitar a contaminação dos rebanhos, como explica Janaína Licurgo, gerente de saúde animal da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal.
A gente consegue ir na propriedade para poder verificar os fatores, onde que esse morcego está ficando, tentar fazer alguma atividade de captura e orientar o produtor o que fazer. O que a gente pede também é para o produtor não manipular esse animal.
No ano passado, foram registrados 660 casos de raiva. Os estados que apresentaram maiores números foram São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Algumas características indicam o animal doente, que se isola do rebanho, tem saliva excessiva, não bebe e não come, e ainda tem dificuldade para andar ou ficar em pé. No Distrito Federal, o registro de um caso de raiva humana alertou a saúde pública, que iniciou uma campanha de vacinação contra a raiva. O veterinário da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, Raisson Henrique Defensor, fala sobre a vacina.
Cuidado com a vacina, ele inicia desde a aquisição lá no estabelecimento comercial até a aplicação no animal. Então essa vacina, desde a retirada do estabelecimento, ela precisa estar conservada entre 2 a 8 graus.
O Ministério da Agricultura elaborou um material de divulgação para padronizar as ações para o controle da doença. O documento está disponível no site agricultura.gov.br. Outras informações podem ser solicitadas ainda pela Central de Relacionamento do Ministério, pelo telefone 0800-704-1995. A ligação é gratuita. Reportagem Cleide Lopes.
Viajar ou mudar para o exterior e quer levar o seu animal de estimação?
Então fique atento para a emissão do Certificado Veterinário Internacional do Ministério da Agricultura.
Eles fazem parte da nossa vida e, para muita gente, são membros da família. Mas e se o dono quiser levar um animal de estimação para o exterior? Neste caso, é necessário o Certificado Veterinário Internacional, CVI, documento obrigatório para a viagem do pet. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, todos os anos são emitidos, em média, 10 mil certificados do tipo. O CVI deve ser feito a cada viagem e ser solicitado no portal gov.br. O documento eletrônico é válido para Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Japão, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para conseguir o documento, é preciso anexar no pedido a carteira de vacinação do animal com a vacina para a raiva dentro da validade e a comprovação da sorologia para essa doença. Os donos de animais devem ficar atentos também às regras sanitárias de cada país, como explica a chefe substituta do Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional no aeroporto de Guarulhos, Marlene Bicler.
O Uruguai tem exigência específica para cachorro. Ele exige que o cachorro seja identificado por um microchip. Estados Unidos tem regras distintas para cães vacinados no Brasil, microchipagem e uma sorologia de raiva, além de uma autorização de importação prévia do CDC, que é o órgão sanitário dos Estados Unidos. E o Japão, normalmente são 6 meses, no mínimo, de preparo para viajar com o animal.
Além da solicitação do certificado pelo meio eletrônico, é possível também fazer o pedido de forma presencial nas unidades de vigilância agropecuária internacional espalhadas pelo país. A jornalista Annelise Borges se mudou para Portugal e levou o cãozinho Rafinha. Ela conta que o processo foi longo, mas valeu a pena.
Você tem pelo menos 4 meses de antecedência para fazer algumas ações junto com o seu pet para ele poder viajar. Vá atrás das informações para que você possa vir com tranquilidade, porque afinal de contas, eles são família também, né?
É preciso ainda conferir quais são as exigências feitas pelas companhias aéreas. Reportagem Márcia Fernandes.
Caixa Econômica Federal atualizou hoje as condições para acesso ao financiamento habitacional por meio das linhas FGTS Habitação Popular e Procotista.
Na modalidade Procotista, por exemplo, os juros tiveram redução que pode chegar a 1 ponto percentual.
Para saber mais detalhes, é só acessar a página da Caixa na internet em caixa.gov.br.
Ou usar o aplicativo Habitação Caixa, disponível nas lojas de aplicativos dos celulares.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai julgar sobre fidelização em serviço de telecomunicação diretamente no mérito.
TST reduz para R$20 mil multa aplicada a sindicato após greve abusiva.
Em Goiás, plano de saúde terá que custear tratamento integral de criança autista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF vai analisar mérito de ação que discute fidelização em serviços de telecomunicações.
Foi aplicado o rito abreviado que permite o julgamento pelo plenário diretamente no mérito, sem prévia análise de liminar. Ricardo Moreira.
A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, Abrint, contra uma lei do Rio de Janeiro de 2020 que proíbe a aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de TV por assinatura, telefonia, internet e assemelhados durante a pandemia. Em razão da relevância da matéria, o relator ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aplicou ao caso o rito abreviado e solicitou informações ao governador e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a serem prestadas no prazo de 10 dias.
Segurado pode optar por benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação em que se reconheceu o benefício menos vantajoso.
Essa tese foi fixada pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
Com isso, todos os tribunais devem seguir essa tese para casos com idêntica questão jurídica. Em um dos recursos especiais representativos da controvérsia, um segurado requereu aposentadoria por tempo de contribuição, o que foi negado pelo INSS. Então ele ajuizou a ação. Depois o INSS concedeu o benefício na via administrativa e ele também foi deferido no âmbito judicial. Para a primeira sessão do STJ, o segurado pode optar pelo benefício mais vantajoso e em cumprimento de sentença tem direito a manter o concedido administrativamente no curso da ação judicial e concomitantemente à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa. O relator foi o ministro Herman Benjamin.
TST reduz para R$20 mil multa aplicada a sindicato após greve abusiva.
Os ministros levaram em conta as dificuldades financeiras dos sindicatos. Anderson Conrado.
A sessão de dissídios coletivos do TST reduziu de R$100 mil para R$20 mil a multa devida pelo Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transporte Urbano de Passageiros e Cargas Secas e Molhadas de Guarulhos e região. O motivo da multa é o descumprimento das determinações judiciais durante a paralisação da categoria ocorrida no dia 14 de junho de 2020, contra a Emenda Constitucional de Reforma da Previdência Social em tramitação, na época, no Congresso Nacional. O TST entendeu que o valor da multa estava elevado e desproporcional em relação à finalidade pedagógica da penalidade.
A Justiça em Cristalina, Goiás, determinou que um plano de saúde custeie o tratamento de um menino de 5 anos diagnosticado com autismo, já em nível 2 de gravidade.
De acordo com a decisão liminar, o plano deve arcar integralmente com o tratamento multidisciplinar em qualquer instituição indicada pela médica.
O juiz também determinou o integral reembolso das sessões que estão sendo realizadas pelo Instituto Farol, em Florianópolis.
Segundo o magistrado, é ilegítima a recusa de reembolso integral, porque na cidade de Cristalina não há prestador credenciado para realizar a terapia médica prescrita.
Fato ou boato?
É boato que o Tribunal Superior Eleitoral tem contrato com uma empresa que presta serviços para pré-candidatos.
Confira o que é fato ou boato com o repórter Fábio Ruas.
É fato. O TSE encerrou o contrato com a empresa Mapeu Serviços de Inovação Tecnológica Limitada em maio deste ano. Outro fato. O TSE fez isso porque a Mapeu foi contratada para fazer impulsionamento de pré-candidatos para as eleições de 2022. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional pode analisar veto à gratuidade de despacho de bagagens após recesso parlamentar. Discussão de projeto que visa combater violência nas escolas deve ser retomada pela Comissão de Constituição e Justiça em agosto. Caminhão Museu, com a exposição em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil, chega amanhã a Prados, em Minas Gerais. Boa noite. O Congresso Nacional deverá retomar os trabalhos no segundo semestre com uma lista de vetos presidenciais pendentes de análise. Quatro estão trancando a pauta, entre eles o que trata do despacho gratuito de bagagens. Repórter Pedro Pincer.
Entre os temas, o marco legal das ferrovias, a punição para fake news e a gratuidade do despacho de bagagem. O presidente Jair Bolsonaro alegou que excluir a cobrança aumentaria os custos dos serviços aéreos e encareceria as passagens. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o preço da bagagem não influencia o valor das passagens.
Não existe almoço grátis. E se a gente quer dizer que no passado o argumento para redução da passagem aérea era esse, desculpem, a passagem aérea não é composta do preço da bagagem, a passagem aérea é composta principalmente hoje do preço do combustível, da sua paridade em dólar.
Para a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, o não pagamento da bagagem incentivaria as pessoas a viajarem.
Porque tem tanta gente aí que gostaria de viajar e já paga uma fortuna, uma exorbitância na passagem, aviltante mesmo, que já era me diminuir um pouco a despesa desse pessoal que gostaria de viajar e não tem condições financeiras.
O quarto veto a trancar a pauta diz respeito à identidade profissional de radialista. O documento serviria como prova de identidade em todo o território nacional. Os outros vetos passam a trancar a pauta em agosto, grande parte deles já na primeira semana. Entre eles está o veto parcial à lei que efetivou o sistema eletrônico dos registros públicos, criado para modernizar e unificar sistemas de cartórios em todo o país e permitir registros e consultas pela internet.
A Comissão de Constituição e Justiça deve retomar em agosto a discussão do projeto que busca coibir a violência contra professores. A proposta prevê desde soluções pacíficas para as agressões até a suspensão do aluno das atividades escolares. Repórter Roberto Fragoso.
A agressão contra professores, coordenadores, auxiliares, bibliotecários e secretários poderá ser punida com suspensão de até 15 dias, troca de turma ou turno e a obrigação, inclusive junto com os pais ou responsáveis, de frequentar programas de assistência e orientação. No caso do ataque ser feito por maior de idade, ele pode responder ainda criminalmente. As escolas deverão manter equipe multidisciplinar para atuar na prevenção da violência e buscar soluções para ocorrências individuais. O relator Messias de Jesus, do Republicano de Roraima, lembrou que o projeto não tem caráter repressivo e incentiva a negociação e a solução pacífica de conflitos, mas traz mecanismos efetivos para proteger os professores.
É preciso reconhecer nos potenciais agressores a condição de pessoa em formação e a importância da prevalência do valor da educação sobre o da punição. Mais que isso, é preciso ter em mente que professores e alunos são parceiros e não antagonistas no processo educativo.
O autor da proposta, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lá lamentou que o Brasil ocupe a liderança em violência escolar, segundo a OCDE. Ele defendeu que, mais que a punição, é preciso uma mudança de cultura para acabar com as agressões.
A diminuição da violência nas escolas, com as possíveis consequências didáticas positivas, só será possível com a participação efetiva das autoridades de ensino, diretores, professores, funcionários, estudantes, pais de alunos. É uma obrigação civilizatória de todos os brasileiros.
O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para estudar a proposta e tirar dúvidas sobre a garantia do sigilo da identidade dos menores de 18 anos. Caso o dano causado seja ao patrimônio, o agressor deverá arcar com as perdas ou restituir os bens dos profissionais de educação. Após a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
No início do mês, a Presidência da República sancionou a lei que alterou a Política Nacional de Educação Ambiental para instituir a campanha Junho Verde, com o objetivo de divulgar a importância da preservação da natureza para a vida das pessoas. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o ser humano vem se portando indevidamente, manifestando uma necessidade de destruir todos os recursos naturais rapidamente. Para ele, esse tipo de comportamento evidencia a falta de compromisso com as futuras gerações e pode ser mudado com um trabalho de educação ambiental voltado à proteção da natureza.
A necessidade do engajamento jovem, da juventude, através das suas ONGs, das suas organizações, das suas faculdades, do seu ensino médio, de dar o grito da juventude revolucionária, no sentido da proteção do nosso meio ambiente. A gente fala em mudanças climáticas, parece que é alguma coisa que nunca vai acontecer, parece que é uma utopia maledicente que algum cientista louco quer apregoar e convencer no mundo, mas as mudanças climáticas estão acontecendo. Vocês estão vendo os desastres sucessivos acontecendo aqui e acolá.
Confúcio Moura também fez um apelo para que os candidatos à presidência da República tratem da questão em seus planos de governo a serem apresentados à população.
Não quer dizer que nós sejamos contrários ao desenvolvimento econômico, ao agronegócio, a pecuária, enfim, as plantações, a produção de alimentos, nem de longe. Nós temos espaço para as duas coisas.
Já está na Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor o projeto da Câmara dos Deputados que visa facilitar a vida do cidadão ao garantir o atendimento pela internet dos órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor. O texto já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, repórter Janaína Araújo.
A proposta que altera o Código de Defesa do Consumidor foi relatada pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, para quem a iniciativa, apresentada em 2011 pela então senadora Lúcia Vânia, se mostra mais necessária ainda. Ele ressaltou que a internet se tornou mais presente na vida da população brasileira. O relator avalia que o projeto de lei amplia e facilita o acesso dos cidadãos aos órgãos de proteção e defesa do consumidor e está em sintonia com os esforços para expansão das redes de telecomunicações e aumento da eficiência do serviço público.
A administração pública vem empregando tecnologia para facilitar seu contato com o cidadão e elevar o índice de eficiência de suas atividades. Nada mais natural, portanto, que tal movimento seja estendido igualmente aos órgãos de proteção e de defesa do consumidor em todos os níveis da federação. A iniciativa possibilitará benefícios ao consumidor e maior controle sobre a atividade empresarial.
O Caminhão Museu com a exposição Itinerários da Independência chegará à cidade de Prados, em Minas Gerais, nesta sexta-feira. O veículo ficará até o dia 24 no Parque de Exposições Prefeito Gastão de Azevedo Cardoso, com a mostra que conta um pouco da história da independência do país, numa parceria entre o Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais com a Comissão Especial Curadora do Bicentenário da Independência do Brasil. A repórter Regina Pinheiro tem os detalhes.
O Caminhão Museu apresenta vários recursos, como vídeos, realidade virtual, painéis e uma biblioteca para contar os eventos que resultaram na independência do Brasil, com especial destaque às mulheres que participaram desse processo, como Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Ela será homenageada em Prados, onde nasceu em 1748, tendo feito parte da Conjuração Mineira. A vice-presidente do Conselho Editorial do Senado e secretária da Comissão do Bicentenário da Independência, Esther Bermegui, Ressalta que a exposição tem como objetivo resgatar a contribuição feminina para a independência.
Então, o resgate das mulheres, o resgate desse processo de independência será apresentado também em pequenos vídeos, podcasts, computadores que ficarão à disposição também dos visitantes.
No primeiro dia da exposição em Prados, haverá um evento para homenagear Hipólita Jacinta, com a participação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, da cantora Zélia Duncan, da historiadora Heloísa Starling e da roteirista e produtora Antônia Pellegrino. Em agosto, o Caminhão Museu estará no Rio de Janeiro e ainda passará por São Paulo, Salvador e Recife. O acesso ao Caminhão Museu é gratuito.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Entidades apontam dificuldades na implementação da lei do teste do pezinho ampliado.
Debatedores defendem responsabilidade de grandes empresas pelo trabalho escravo das subcontratadas.
Deputados veem hortas comunitárias como opção para reduzir a fome e o preço dos alimentos.
Boa noite. Heitor Xu, do PSB Gaúcho, assinala o crescimento da agricultura urbana nos últimos anos. Para o deputado, que faz parte da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, a interação da cidade com o campo tem trazido resultados positivos para minimizar a fome nos centros urbanos.
Heitor Xu reforça que as hortas comunitárias, além de segurança alimentar, geram renda, integração social e educação ambiental. Para o congressista, elas respondem às demandas de uma nova realidade e sinalizam a importância do agricultor para a sociedade.
Davi Soares, do União de São Paulo, defende o melhor uso da terra no Brasil. O deputado observa que o país, com dimensões continentais, tem grande parte das terras ociosas, que poderiam ser ocupadas e melhor aproveitadas.
Davi Soares cita como exemplo o modelo japonês de incentivar as hortas comunitárias, aproveitando cada pedaço de terra, mesmo em áreas urbanas. Ele acredita que, assim, o país seria menos dependente dos grandes produtores e seria possível reduzir o preço dos alimentos.
Meio ambiente.
Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, sugere que o Ministério do Meio Ambiente viabilize a criação de um parque nacional ou reserva ecológica no bairro do Conde, no município de Miracema, onde se pretende construir um aterro sanitário.
De acordo com Chico D'Angelo, a região conta com 23 nascentes, com cursos d'água e com espécies ameaçadas de extinção. O parlamentar argumenta que a implantação do aterro sanitário representa uma ameaça ao meio ambiente da região.
Trabalho.
Debatedores defenderam a responsabilidade solidária de grandes empresas pelo trabalho escravo de empresas subcontratadas. O assunto foi discutido em audiência pública na Câmara, como informa a repórter Silvia Munhato.
Especialistas defenderam na Comissão de Trabalho da Câmara a elaboração de norma que obrigue as grandes empresas a verificarem se há trabalho escravo nas empresas menores que contratam. Lei similar foi aprovada na França em 2017 e já existe um projeto em tramitação na Câmara que trata dos direitos humanos nas empresas. Na audiência também foi pedida a aprovação de projeto em tramitação que eleva de 3 para 6 as parcelas de seguro-desemprego para trabalhadores resgatados e a regulamentação da Emenda Constitucional 81 de 2014, que prevê a desapropriação de propriedade rural que tenha praticado trabalho escravo. Lucas da Silva, diretor adjunto do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, diz que a responsabilização de grandes empresas nacionais e multinacionais que contratam empresas praticantes de trabalho escravo é essencial para prevenir o problema. Segundo Lucas, em 2021 foram resgatados 310 trabalhadores trabalhadores em situação análoga à de trabalho escravo em 20 fazendas de Minas Gerais.
O rastreamento dessa produção indica que esse café produzido no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, utilizando mão de obra escrava, das mulheres e homens brasileiros, eles eram adquiridos no comércio internacional do café e exportado, inclusive, para grandes empresas da Itália.
Durante a audiência na comissão, o trabalhador Adésio de Brito entrou em contato com a Câmara pelo portal E-Democracia e relatou que tinha sido resgatado com mais 6 pessoas de uma grande fazenda de café em Manhumirim, em Minas Gerais. Ele acabou sendo ouvido pela comissão e informou que vivia em péssimas condições. Lucas da Silva pediu mais detalhes a ele.
E salário, Edésio?
Não tinha salário, não.
Eles retiveram sua documentação?
Isso. Assim que nós chegamos, eles pegaram a documentação de todo mundo. Não ficou com documento nenhum. Um dia que o fiscal chegou aqui e pediu os documentos que entregaram a gente.
A fazenda investigada tem vários certificados e é exportadora de café orgânico, mas a Dez informou que eles eram vinculados a uma cooperativa. 2 representantes de produtores de café foram convidados para a audiência, mas não compareceram. Italvar Medina, do Ministério Público do Trabalho, diz que a situação do trabalho escravo vem sendo agravada pelo desemprego e pelo aumento da fome. Segundo ele, é preciso repor as 1.600 vagas de auditores fiscais do trabalho que estão abertas, mas não há concursos desde 2014. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, as reformas trabalhistas que vêm sendo feitas nos últimos anos também pioram a situação.
Segundo eles, é melhor ter trabalhadores com emprego sem direito ou com menos direito do que trabalhadores desempregados. E nós queremos trabalhadores empregados com direito, é o mínimo. Infelizmente, essa concepção do governo, alardeando sempre que o problema são os direitos, só faz incentivar empregadores ou mal empregadores que, ao invés de exercer o direito dos trabalhadores, burlam esse direito até com trabalho análogo à escravidão.
O deputado Rogério Correia diz que vai propor a criação de um grupo de trabalho para analisar os projetos de lei em tramitação defendidos pelas entidades e a formação de uma equipe para visitar algumas fazendas de café mineiras. Luiz Henrique Lopes, do Ministério do Trabalho e Previdência, diz que somente em 2022 foram resgatados 841 trabalhadores em situação de escravidão, sendo que 273 em apenas uma fazenda de cana-de-açúcar em João Pinheiro, Minas Gerais. O técnico afirmou que outros setores autuados foram carvão vegetal, pecuária bovina e serviços domésticos. Ele lembrou que as denúncias podem ser feitas em ipetudojunto.citst.trabalho.gov.br. Lívia Miralha, da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais, disse que de cada 100 pessoas que poderiam ser presas pela prática de trabalho escravo, apenas 4 estão presas efetivamente devido à lentidão dos processos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que prevê transparência na execução das transferências especiais, modalidade de emenda parlamentar individual repassada a estados e municípios. Segundo Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o projeto ajuda a manter o controle dessas transferências, já que apenas 6% delas tem suas destinações declaradas no site da Câmara.
Adriana Ventura também celebra a aprovação do projeto que resguarda a memória institucional das administrações públicas, a fim de garantir a continuidade de projetos de longo prazo. Ela explica que o texto obriga os gestores a preservar documentos com o objetivo de melhorar o controle social sobre suas ações.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, se mostra indignada com os dados da fome, que ela chama de tragédia humana. Segundo a deputada, o Brasil é o único país do planeta que saiu e voltou ao mapa da fome. Relatório feito pela ONU e que mede o estado de insegurança alimentar no mundo.
De acordo com Jandira Fegali, só no Rio de Janeiro, nos últimos 4 anos, 16% da população deixou de ter o que comer e 60% tem algum grau de insegurança alimentar. Ela afirma ainda que são as mulheres negras que mais sofrem com a falta de políticas que garantam uma alimentação básica às famílias.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, destaca a inauguração do laticínio da Coapar, no município de Andradina. A Coapar é uma cooperativa de produção, industrialização e comercialização agropecuária dos assentados e agricultores familiares da região noroeste do estado.
Segundo Nilton Tato, o laticínio da Coapar poderá contribuir para o combate à fome, processando até 22 mil litros de leite por dia, além de fabricar produtos derivados do leite. Na avaliação do deputado, a iniciativa mostra que o fortalecimento da agricultura familiar é o caminho para a retomada do desenvolvimento econômico com inclusão social.
Júnior Ferrari, do PSD da Bahia, defende a aprovação da proposta que permite um enquadramento como microempreendedor individual da pessoa com receita bruta anual de até R$ 130 mil, reais, bem como possibilita ao MEI a contratação de até 2 empregados. O deputado argumenta que a medida vai impulsionar a economia e a geração de emprego e renda.
Júnior Ferrari acrescenta que mais empresas terão acesso aos benefícios do microempreendedor individual, como a emissão de nota fiscal, o baixo custo tributário e o incentivo a crédito bancário. Ele entende que, além de reduzir a burocracia, a proposta vai combater a informalidade no mercado de trabalho.
Transportes.
José Ricardo, do PT, denuncia o descaso por parte dos governos federal e estadual com as rodovias do Amazonas. Segundo ele, a AM10, que liga Manaus a Itacoatiara, está quase intransitável e a estrada de Altazes, numa região que produz leite, queijo e carne, está totalmente esburacada.
Segundo José Ricardo, as regiões produtoras de abacaxi e açaí também enfrentam dificuldades com as estradas danificadas. Ele afirma que o abandono das gestões federal e estadual traz grandes prejuízos não só para a economia dos municípios, mas também para os agricultores e trabalhadores em geral.
Eleições.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto que pune institutos de pesquisa que errarem o resultado das eleições para além da margem de erro prevista no levantamento. Autor da proposta, o parlamentar afirma que o objetivo é garantir que os institutos tenham mais responsabilidade.
Bibo Nunes ressalta que não pretende prejudicar a atividade econômica dos institutos, mas pondera que a margem de erro deve ser respeitada. Entre as punições previstas no projeto, ele destaca o pagamento de multa e a reclusão por até 2 anos dos dirigentes e dos estatísticos responsáveis pelos erros.
Jones Moura, do PSD, cumprimenta os servidores municipais do Rio de Janeiro, especialmente os que fazem parte do Instituto de Previdência e Assistência, Previ Rio, e os guardas municipais. Ele ressalta a importância dos trabalhadores no atendimento à população.
Jones Moura ressalta a desincompatibilização de alguns deles, que assumiram o desafio de concorrer a cargos eletivos na expectativa de defender interesses da categoria em legislativos municipais, estadual e federal.
Justiça.
Hélio Costa, do PSD de Santa Catarina, pede que a Câmara retome a discussão da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado por prerrogativa de função no caso de crimes comuns. Ele lembra que a proposta foi aprovada na comissão especial, mas a tramitação do texto está parada há mais de 3 anos.
Hélio Costa também defende a aprovação da PEC, que trata da prisão após condenação em segunda instância. O deputado ressalta que, desde o ano passado, é aguardada a apreciação do relatório na comissão especial que analisa o assunto.
Consumidor.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, pede o apoio da Câmara para a aprovação do projeto de sua autoria, que estabelece medidas para coibir a importunação de consumidores por chamadas publicitárias, alterando o Código de Defesa do Consumidor.
Fábio Henrique explica que as empresas devem enviar uma mensagem antes, informando o motivo do contato. Caso tenha interesse no assunto, o consumidor autoriza a ligação do telemarketing. O deputado reitera que o objetivo é evitar ligações indesejadas para oferecer produtos que muitas vezes não interessam ao consumidor.
Educação.
Para Heitor Freire, do União do Ceará, a interferência indevida do Estado na educação tem causado prejuízo às escolas particulares. Ele critica a chamada Lei do Calote, que proíbe o desligamento de alunos por inadimplência até o fim do período letivo. O deputado observa que algumas famílias se aproveitam da situação, deixando de pagar as mensalidades durante o ano inteiro.
Heitor Freire afirma que essa realidade tem contribuído para a falência de muitas instituições privadas de ensino. Ele cita dados que mostram que só em 2021, durante a pandemia, quase 50% das pequenas e médias escolas particulares fecharam as portas. O deputado pede apoio da Câmara para revogar a Lei do Calote.
Nélio Bezerra, do União, registra a assinatura do protocolo de intenção para a instalação do curso de medicina no campus do Instituto Federal do Ceará, em Iguatu. Ele afirma que o curso vai impulsionar o desenvolvimento no centro-sul do estado.
Nélio Bezerra agradece ao governo federal e a todos que contribuíram para que o sonho de ter uma faculdade de medicina em Iguatu se tornasse realidade.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destaca a realização de audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família para discutir o projeto que pretende liberar a venda de medicamentos em supermercados. A deputada é contra a proposta por considerar que a medida coloca em risco a vida dos brasileiros.
Farmacêutica de formação, Alice Portugal considera que somente os profissionais da área têm capacidade para orientar os consumidores sobre possíveis riscos à saúde pelo uso de determinados remédios. De acordo com a deputada, alguns medicamentos podem ser isentos de prescrição, mas não estão livres da necessidade de atenção farmacêutica.
As dificuldades da implantação do teste do pezinho ampliado em todo o país preocupam parlamentares e especialistas. O teste permite a identificação precoce de uma série de enfermidades e quanto mais cedo o diagnóstico, maior a possibilidade de tratamento. A reportagem é de Lara Raj.
Entidades ouvidas pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados apontaram dificuldades na implementação da lei que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho do SUS, o Sistema Único de Saúde. A norma entrou em vigor no dia 27 de maio. O SUS, por meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal, realiza um teste que detecta 6 doenças. Com a nova lei, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças, que podem identificar mais de 50 tipos diferentes de enfermidades. Autor do requerimento da audiência pública, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, destacou que alguns estados já enfrentam dificuldades na aplicação do teste atual e há serviços que dependem de emendas parlamentares para pagar o teste do pezinho das 6 doenças. Ele avaliou que o Ministério da Saúde falha em não debater a aplicação do teste com entidades que poderiam ser parceiras do órgão. Diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Gregory Carvalho, informou que a lei prevê a implementação escalonada do teste ampliado, articulada com os estados. No dia 6 de junho, o Ministério publicou portaria sobre a implementação da primeira etapa, de inclusão dos diagnósticos para toxoplasmose congênita. Carvalho acrescentou que os procedimentos para a implantação da segunda etapa já começaram a ser analisados, mas que essa fase, que poderá identificar 4 doenças, depende de recursos novos.
O orçamento do programa é de 120 milhões, né? Era 97 milhões, com mais 22 milhões incorporados. Nós temos aí praticamente 120 milhões direcionados ao programa, mas a etapa 2 demanda um recurso aí, provavelmente da ordem média, e qualquer seja o cenário, em torno de 100 milhões de reais.
De acordo com o diretor do Ministério da Saúde, o programa hoje tem cobertura de 80% no território brasileiro, mas a aplicação do teste nas diferentes regiões é desigual. Enquanto na região sul, por exemplo, o percentual de coleta de teste do pezinho até o quinto dia útil de vida do recém-nascido é de mais de 70%, na região norte o percentual fica abaixo dos 30%. Também varia entre as regiões, o tempo de transporte das amostras. Presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos do Metabolismo, Tânia Bachega, destacou que, segundo o próprio Ministério da Saúde, o ideal é que pelo menos 60% das amostras sejam coletadas entre o terceiro e o quinto dia útil de vida. Mas os indicadores de 2019 mostravam que apenas 7 estados atingiam essa meta. Quanto mais a coleta é tardia, mais o diagnóstico demora e os bebês podem ter complicações graves. Segundo ela, é preciso pensar não apenas na expansão da triagem, mas na educação da população, em especial em regiões carentes.
Nós precisamos otimizar, criar um trabalho de educação no segmento do pré-natal para essas famílias saberem da importância da coleta quando a coleta é feita na UBS. Na hora que nós temos um programa de educação para a população ou que a gente passe a atuar mais no pré-natal, nós vamos conseguir melhorar a cobertura que depende da população levar o seu bebê até a UBS.
Outro ponto de preocupação da entidade é com o encaminhamento dos pacientes que testarem positivo em toxoplasmose e com a sustentabilidade financeira do teste ampliado. Conforme Tânia Bechaga, o custo do teste é de aproximadamente R$ 57,00. Mas o repasse do Ministério é de R$ 39,00, mais R$ 8,00 para o teste de toxoplasmose. Segundo ela, nem todos os estados têm complementado o valor e repassado aos municípios o restante da verba necessária para o teste ampliado. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.